God created male and female role. Part 5. Deus criou papéis para homens e mulheres. Parte 5. Às vezes penso que com a nossa natureza pecaminosa e com todas as feridas do coração, nós homens estamos inclinados a recuar e ficar empurrados quando nós sentimos frustrados com o papel que Deus nos deu de marido e pai, quando nossas esposas são indisciplinadas. No entanto, fomos criados para ser ou nos tornar relacionais um com o outro e com nosso Deus Pai. Fomos criados para o amor, para a aceitação e as amizades. Querer ficar sozinho é um mecanismo de defesa para que ninguém possa nos machucar por um momento, mas nunca satisfará o desejo de nossos corações. Parece que Deus nos fez propositamente interdependentes, de modo que mesmo que tenhamos grandes dores e feridas em nosso coração, ainda precisamos de proximidade espiritual uns com os outros. Os relacionamentos verdadeiros são o propósito e o desejo de Deus para nós. Se não podemos aprender a amar um ao outro, como seres humanos também não podemos desenvolver comunhão com nosso Pai Celestial? O apóstolo João escreve em sua primeira carta muito sobre isso. Aqui estão algumas leituras. 1 João 1, versículo 2 a 4, observe a palavra comunhão. A vida de Jesus foi manifestada e nós testemunhamos e declaramos a você a vida eterna que estava com o Pai e que foi manifestada para nós, que o que temos visto e ouvido declaramos a você para que você também tenha comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que sua alegria seja plena. 1 João 4, versículos 20 a 21, diz o seguinte. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é um mentiroso. Porque como ele pode amar a Deus a quem não viu, se não pode amar a seu irmão a quem viu? Esta instrução que temos de Deus, de que quem o ama também deve amar o seu irmão. Parece que, por essa razão, Deus criou o homem e a mulher para serem complementadores, de modo que eles não possam viver sem o outro. Mesmo que seus corações egoístas possam querer se isolar. Mas quando Adão trouxe o pecado ao mundo, por sua desobediência, seguindo sua esposa e não o mandamento que Deus havia lhe dado, deixou as mulheres com uma maldição tripla. Lemos isso em Gênesis 3, versículo 16 da Bíblia na Nova São Internacional. Como Thor, você dará à luz filhos. Você vai querer controlar seu marido, mas ele vai te dominar. Existem três maldições aqui sobre as mulheres. Eles sofrerão ao dar à luz. Tentando controlar seus maridos, elas não podem ser protegidas por eles e tornar-se santificados. Os maridos irão dominá-las e intimidá-las. em vez de serem seus servos líderes como Deus é nosso. Segue uma sequência típica de eventos que leva ao colapso repetitivo das civilizações, inclinando a atual civilização ocidental. Corações feridos fazem com que as esposas desafiem a liderança de seu marido. Como os maridos são projetados para liderar, tornam-se frustrados e amargos e se isolam, podendo até sair completamente. Pais amargos machucam seus filhos por não estar lá para eles, exasperá-los, desafiá-los e irritá-los. Tornar-se descontrolado em casa. Tornar-se bêbado, usar drogas ou fazer sexo em outros lugares para esquecer sua miséria. Abusar e ou molestar a mãe das crianças. Abusar dos filhos ou até molestar sexualmente os filhos. E quando as crianças se tornarem adultos? Como mulheres, elas ficam com medo e controlam as pessoas. Como homens, tornam-se cheios de malícia, amargura e controladores de outras pessoas até ao ponto da violência. Quando crianças, esses adultos não aprenderam a se submeter à autoridade devido à falta de exemplos e agora se rebelarão contra a autoridade. Quando os filhos de um lar disfuncional se tornarem adultos e se casarem, eles criarão famílias ainda mais gravemente disfuncionais. Os filhos odeiam suas mães e mulheres dominantes em geral, devido à falta de perdão e preferem parceiros masculinos na vida. As filhas odeiam seus pais abusivos e começam a odiar os homens em geral devido à falta de perdão e preferem mulheres na vida. Pessoas com um coração implacável isolam-se de novos abusos, tornando-se controladores de outras pessoas. Torna-se solitário e não pode mais se relacionar bem com as pessoas ou com Deus. Sem Deus, as pessoas não podem ter entendimento espiritual, sabedoria. Sem espírito vivo, tornar-se piores que os animais. Egoístas buscam prazeres, luxúrias, carnais e sobrevivência. Gerações sucessivas se tornarão cada vez piores, imorais e violentas. A palavra de Deus nos dá uma resposta clara de como Ele nos ajudará a reverter o ciclo descrito acima do colapso da sociedade. E a chave está nos dois últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículos 5 a 6, onde o Senhor diz: eis que enviarei a Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. E se isso não acontecer, eu venho e golpeio a terra com uma maldição. Concluindo, a parte anterior desta lição, é evidente que a sociedade começa a desmoronar à medida que as mulheres podem governar na sociedade e na vida familiar. E isso acontece quando os homens negligenciam sua responsabilidade de serem profetas, sacerdotes e reis de suas famílias. Ser profeta significa que o homem ensina a palavra de Deus à sua família. Ser padre significa que ele ora por sua família para que Deus os forneça, proteja e abençoe. E ser rei significa que ele os lidera como Deus lidera, como eles servem. É como Deus advertiu Judá e Jerusalém nos dias do profeta Isaías, cerca de 100 anos antes do exílio judeu na Babilônia. O Senhor dos Exércitos tira de Jerusalém e de Judá o homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o horrível, o conselheiro, o artesão hábil e orador motivacional. Eu darei filhos, pessoas imaduras, para serem seus príncipes e os bebês os governarão. Isaías capítulo 3, versículos 1 a 4. E em Isaías 3, versículo 12, Deus diz: quanto ao meu povo, os filhos são seus opressores e as mulheres os dominam. Oh, meu Deus, meu povo, aqueles que o lideram o fazem errar e destruir a direção que você deve seguir. Perguntas para discussão. 1. Você vê que os pais devem voltar seus corações para os filhos para que a sociedade seja restaurada? 2. Você vê o que acontece com nossa família e sociedade quando maridos e pais abandonam nossas responsabilidades de ensinar nossas esposas e filhos a palavra de Deus, orar por eles e conduzi-los gentilmente? 3. O que você fará sobre isso quando Deus lhe der uma nova oportunidade? 4. Imediatamente depois que minha esposa morreu, perguntei a Deus: por quê? Você nos deu no ano passado a morte dela tudo o que pedíamos, mas por que você não me deu a vida dela? Eu realmente não esperava uma resposta, mas fiquei chocado quando ouvi alto e claro em meu espírito: porque você a amava mais do que eu, e eu sempre quisemos usar você. Sim, eu também, como Adão, sou culpado por amar minha esposa mais do que meu Criador, que merece ser agradecido por tudo que ele nos fortalece, honrado e adorado por quem ele é, e sempre obedeceu acima de qualquer outra pessoa. Eu tinha adorado minha esposa mais do que meu Criador, Pai, Deus Todo-Poderoso. Por fim, para que um ser humano atinja algum nível de maturidade espiritual, ele precisa aprender que o maior no reino de Deus deve ser um servo de todos. Essa atitude de serva está muito mais presente em uma mulher, mesmo antes de ela nascer nas 7 e 9. Perguntas para discussão. 1. Vocês se reconhecem como começando a ficar de mau humor quando suas esposas o frustram com seus contínuos esforços para controlar? 2. Conheço pessoalmente alguns homens que se tornaram homossexuais ou que nunca se casarão porque suas mães eram controladoras habituais. Você tem experiências semelhantes? 3. Você veio de um lar tão funcional e reconhece as consequências agora em sua vida? Você vê agora uma solução com a ajuda de Deus? 4. Não é surpreendente como a palavra de Deus indica que a maldição da vida será quebrada quando os pais virarem seus corações para abençoar seus filhos e quando os filhos voltarem seus corações para seus pais, independentemente de quão imperfeitos possam ter sido para eles? 5. Não é interessante que mesmo os 10 mandamentos exortam os filhos a honrarem seus pais imperfeitos para que possam viver uma vida longa? Ao se isolarem-se de Deus Pai, eles os julgam e não podem aprender com eles em benefício deles. Em vez disso, cometerão os mesmos erros que seus pais. 6. Por que Malaquias não menciona uma condição para a restauração da vida através de mães que voltam seus corações para seus pais, seus filhos e filhas que voltam seus corações para suas mães? Espírito de Deus, Adão abandonou sua tarefa dada por Deus de subjugar a terra quando ele parou de ter o coração de um servo e, em vez disso, começou a servir a si mesmo e não a Deus. Eu acredito que este é o cenário do que é o pecado. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2, versículos 13 até 15, dizendo: Adão foi formado primeiro, depois Eva, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas Paulo também escreveu em 1 Coríntios 15, versículo 22, diz o seguinte: Por causa de Adão, todos morreram. Mesmo assim, em Cristo, todos serão vivificados. O primeiro texto indica que Eva transgrediu primeiro, mas no segundo texto é óbvio que Adão é responsabilizado pelo pecado que entra em nossas vidas. Quando Eva transgrediu, ela comeu a fruta sob engano. Isso foi um erro, mas Eva não parou de ter a qualidade espiritual de um servo. Adão, por outro lado, comia sabendo muito bem o que estava fazendo. Isso foi desobediência do único Deus, do núcleo duro. Creio entender agora por que o pecado veio ao mundo através de Adão. Ele cometeu dois grandes erros e, portanto, todos nós, homens, ainda temos a tendência de continuar comendo. Adão parou de ter o coração de um homem e começou a servir a si mesmo. Adão amou sua esposa mais que Deus, ouvindo-a em voz, em vez de obedecer a Deus. Veja bem, Eva transgrediu quanto foi enganada e acreditou que ela, fazendo uma coisa boa, mas Adão pegou sabendo muito bem que estava desobedecendo a Deus e a responsabilizou. A morte veio ao mundo através do pecado do primeiro Adão por causa de sua desobediência. E ele também perdeu o reinado sobre a criação de Deus. Mas o homem, Jesus, recebeu o reinado completo no céu e na terra, tornando-se Cristo, porque amou seu Pai com tudo que é coração e obedecemos a Ele completamente, mesmo através dos maiores sofrimentos. E assim seremos revividos por causa da obediência do homem Jesus. Agora, nós homens ainda somos capazes, assim como Adão, de destruir mais a vida. E Deus nos responsabilizará. Mas também temos o potencial de restaurar todas as coisas, pedindo a Jesus Cristo que faça seu trabalho através de nós, à medida que lhe obedecemos. Perguntas para discussão. 1. Por que Adão deixou sua esposa guiá-lo e tomar a decisão mais crucial para ele, enquanto Deus lhe havia dado a tarefa de administrar sua criação? 2. Por que Eva respondeu à serpente e escolheu comer a fruta? 3. Adão amava sua esposa e a carne parte da vida mais do que seu Deus. 4. Nossa carne deve controlar nossa alma e nossa alma nosso espírito. Ou nosso espírito dado por Deus deveria controlar nossa alma e nossa alma a carne. A obediência é de grande importância para poder ter um relacionamento com Deus. Eu costumava ter problemas para entender que Jesus também precisava ser aperfeiçoado. Eu pensei que ele sempre fora, mas lemos em Hebreus 5, versículo 8 a 10, na versão que, embora Jesus fosse filho, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E sendo aperfeiçoado desta maneira, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Sim. Perfeição vem através da obediência. Muito obrigado por termos ouvido mais uma lição. Queremos agradecer a todos e pedir que continuemos fazendo boas coisas. Amém.